E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia de Mesa Redonda aqui no canal. Hoje começaremos a 24ª temporada, onde vamos conversar, bater um papo semanalmente sobre os episódios de Gen V, nova série aí, spin-off de The Boys, primeira temporada, né? É, no Prime, obviamente, né? Dono dos direitos de The Boys. Hoje, eu e a K vamos comentar o episódio 1, 2 e 3, que foram os três episódios que estrearam simultaneamente, né? Acho que depois eles vão lançar de um em um, então a gente vai vir toda semana aqui comentar os episódios separadamente. Hoje, especialmente, né? Os episódios que foram lançados juntos, beleza? E aí, K, boa noite.
Boa noite. Entrei no mundinho The Boys?
Antes tarde que nunca, né?
Sei não, tá? Não posso dizer, antes tarde que nunca não, porque eu ainda acho que The Boys não é pra mim.
É, eu também acho que não. Te conhecendo, eu também acho que não. Mas eu preciso dizer que Gen V começou muito bem. Eu gostei muito desse início. A gente vai falar, obviamente, com spoilers dos três primeiros episódios e talvez caia alguma coisa ou outra de The Boys. Apesar de que eu acho que a gente vai descobrir isso ao longo da série ainda, né? Porque tem bastante referência às coisas que acontecem em The Boys. Mas talvez você não precise de ter visto The Boys pra pelo menos entender o básico do Gen V, né? Tipo, acho que claro que se tu vê, tu consegue pegar mais as nuances, os personagens que aparecem, consegue pegar contextos melhores do que tá acontecendo, de referência e tudo mais. Mas a gente vai ver se realmente vai ser tão importante tu ter assistido, se vai ser essencial tu ter assistido. E eu até também.
Mas, te complementando, te cortando um pouco, é que eu não assisti The Boys, mas eu sei quem eles são. E pra mim tá ok entender a série. Tipo, talvez tenha uma coisa ou outra que seja mais difícil, mas no geral eu entendo a série.
Não, sim, mas eu digo, tipo, se tiver um negócio que tu não entendeu, tu não vai nem saber que não entendeu, tá ligado? Porque tu não vai pegar a referência pra começar, tá ligado?
Ah, não. É, com certeza, tipo, eu sei como que The Boys funciona, apesar de não... Eu falo que eu nunca assisti The Boys, mas eu assisti The Boys, né? Eu assisti o grande episódio da Suruba. Foi a grande loucura que eu assisti, não achei nada demais, mas... É ok, eu acho, de entender, assim, bem simples. Eu acho muito difícil uma pessoa não conhecer o mínimo de The Boys. Assim, olha, muito difícil.
Não, eu também acho. E até porque é muito difícil tu não conhecer o mínimo de The Boys e cair em Gen V também, né? É, são duas coisas que são um pouco prováveis até. Mas, assim, eu gostei muito do começo da série. Eu achei muito legal. Eu acho que a minha curiosidade que eu tava falando é como que eles vão juntar isso no futuro, tá ligado? Quantas temporadas eles planejam e até onde essa história vai em paralelo com The Boys, porque a gente vê desde o início que os episódios, os acontecimentos da última temporada de The Boys estão em dia com o Gen V. Então, tipo, quando o primeiro episódio de Gen V é depois da terceira temporada de The Boys. Isso tá meio estabelecido pelo primeiro episódio da série. Então, porra, em The Boys tá tudo indo pro caralho, tá ligado? Super-herói lutando, a próxima temporada vai ser um massacre, com certeza, vai ser supremacista, vai ter uma loucura. Então como é que eles vão encaixar isso em Gen V? Como é que eles vão conseguir separar essas histórias? Eu acho que isso vai ser um principal desafio, ou pelo menos é uma das grandes curiosidades que eu tenho assim, do futuro da série, tá ligado? De como que vai ser junto, como vai ser colocado em paralelo isso.
Cara, eu imagino que não é uma... Gen V não é uma série que precisa se ater a muitos personagens pra seguir as temporadas, entendeu? Então, tipo, a gente tem essa temporada aqui, que talvez ela... E aí a gente tem a primeira temporada de Gen V e a quarta temporada de The Boys que vem aí. Talvez saia alguns personagens de Gen V e venha pra The Boys. Aí acontece a quarta temporada de The Boys. E aí, tipo, os personagens que estavam na primeira de Gen V não necessariamente precisa aparecer numa segunda temporada, porque, tipo, eu acho que Gen V vai entrar no meio, sabe? Vai preencher uma... Não sei se preencher a lacuna é o termo certo, mas, tipo, vamos tirar personagens daqui, trazer pra ali, e daqui a gente coloca mais personagens novos. Porque isso mesmo que tu falou, provavelmente próxima temporada, matança e tal, cara, vai morrendo personagem, tem que repor esses personagens. E é mais fácil repor personagem com personagens que as pessoas já conhecem. É muito, nossa, muito mais fácil, não tem que apresentar personagem, não tem que nada. Porque o público de Gen V é quem viu The Boys. Não tem como cortar isso. Então, pra eles é muito mais fácil. E principalmente que atores mais novos e, tipo, não tem nenhuma puta grande estrela, assim, que caralho, mano. Incrível. Então, acho que é mais fácil acontecer isso.
É, a gente sabe que tem uma participação do Jensen Ackles, né? Que é o Soldier Boy. Ele vai estar na série, ele vai aparecer. Não sei se vai ser uma participação pequena, se vai ser só, tipo, aquela coisa de final, tipo Marvel, né? Que é a última cena, aparece o cara. Eu acho que não, acho que vai ser uma coisa mais... um pouco antes, assim. Mas a gente sabe que ele vai aparecer. E, porra, eu sou mega fã dele, né? Desde que eu tinha, sei lá... 7 anos de idade, porque ele é o principal do Supernatural, né? Então, tipo, porra, tamo cresci vendo o cara. Então, ele é muito foda, mas eu não sei se ele é tão caro assim, tem atores muito mais caros que ele, com certeza. Mas, enfim, o que eu gostei da série, tá? Um dos principais pontos pra mim, e a gente até tava comentando sobre isso. O jeito que eles introduzem os personagens é interessante, tipo, o trauma e tudo mais é isso, né? The Boys é sobre isso, assim, tipo, é um mundo fodido do super-herói onde eles se importam mais com teus seguidores nas redes sociais do que com o que tu salva de pessoas. Isso é a base desse mundo de super-heróis aqui bizarro. Eu gostei muito de como foi introduzido os poderes em paralelo com problemas reais, tá ligado? Eu acho que até isso é um assunto mais avançado. Antes de eu entrar nesse assunto, na verdade, vamos segurar esse ponto. Eu queria perguntar pra ti, cara, o que tu achou da série? E o que tu achou realmente dessa primeira experiência de The Boys? Porque, tipo, saber uma coisa ou outra, saber quem é o Homelander, saber algum meme, alguma coisa assim de cena que vaza no Twitter. Vaza não, né? Que é mostrado no Twitter, TikTok, enfim. É uma coisa. Mas tu entender esse universo, tu entender como é que funciona, quais são os valores dessas pessoas, né? Que estão mais importando com, tipo, marketing, quanto que esse herói, tipo, pega numa audiência X, em tal lugar, assim. Quais são tuas enfim, suas opiniões assim, sobre esse mundo, principalmente.
Como boa marqueteira que sou, acho incrível, né? Mas é muito doido, porque eu não assisti The Boys. Pra mim, The Boys é uma grande nuvem cinzenta, assim, porque eu não assisti, não. Todo mundo já fala, assiste The Boys, tipo, não sei o quê. Eu não era. Não é pra mim, eu ainda acho. Mas, cara. Eu amo o spoiler, né? Então eu sei muita coisa de The Boys. Muita coisa. Então eu acho que eu já vim preparada pra série. Porque a série me... Tipo, o meu conhecimento de The Boys já me deixou preparada pra saber o que esperar da série. Cara, é muito foda a questão que eles simplesmente fizeram os heróis acontecer porque tem um objetivo, e o objetivo é dinheiro, basicamente. É tudo em volta de dinheiro, é muito doido isso. Se a gente brincava que os heróis da Marvel não tinham grana, cara, é que eles têm. E eles foram criados para isso, para dinheiro. Com o objetivo
não,
era
eles
esse.
Não têm, na verdade. A Voto tem dinheiro, que é a empresa que gerencia eles. Pouquíssimos têm dinheiro. Alguns são só fodidos, drogados.
Que é super aceitável também, né? Levando em conta o quão tóxico e abusivo é o ambiente em si. Mas ainda assim, entendeu? É uma instituição maligna que tem grana pra caralho, vai continuar fazendo merda. Então, não, eu não fiquei surpresa. Eu tava, acho, preparada. Claro, quando eu vendo ao longo dos episódios e o andar da carruagem da série, eu fico mais em choque e falo, caralho, bando de maluco. Quem que inventou essa série? Mas ao mesmo tempo que eu acho muito maluco, eu acho muito genial. Porque é muito bom essas críticas que tem. Tipo assim, eu acho que tem, né? Eu não assisti The Boys pra saber se tem um ponto de crítica ali.
Tem
se não
muita
é...
crítica, tem muita crítica atual. A terceira temporada fala muito sobre o Trump e os supremacistas americanos. Essa vibe republicana maluca que eles estão vivendo, tá ligado? Então, sim. Tem muita crítica por trás.
É, eu acho isso muito incrível, sabe? Porque não é fazer maluquice por maluquice, sabe? Tipo, o objetivo... Tem um objetivo ali. Tu tem que... A não ser que tu seja muito burro pra concordar, entendeu? Se tu tá concordando com o que tá acontecendo, cara, lamento te informar, né? Então eu acho isso muito incrível. Porque a gente já falou várias vezes que eu tenho um pouco de raiva de... Tipo, claramente é um bagulho muito errado e não vem uma crítica, sabe? Não tem um personagem pra falar que isso tá errado. Tipo, a série não dá pra entender que é uma sátira e tal. Não, aqui a gente tem eu imagino que vá ter também, porque tu já falou que The Boys tem. E aqui já estamos em Gen V, já estamos tendo isso, mas é muito incrível ter esse contraponto de caralho, a gente faz maluquice pra cacete, assim, tipo, a gente cada episódio feriu uns, olha, vários direitos humanos, sabe? Vários direitos humanos. Mas vai ter um ponto que a gente vai contrapor essa violação de direitos, sabe? Eu acho isso muito bom, é muito incrível de assistir uma coisa que tá disposta a brincar com isso, sabe? Tanto criticar quanto falar, caralho, isso daqui é muito legal, mas não, vamos criticar ao mesmo tempo, porque a gente precisa, não sei se educar é a palavra certa, mas tipo, conscientizar as pessoas também e mostrar o quão absurdo é.
É, eu acho que isso é uma das coisas legais de The Boys, assim. E eu acho que a gente vai se referir muito a The Boys por ser o universo, né? Eu acho que quando a gente fala, tipo assim, ah, de The Boys, a gente vai necessariamente estar falando da série. Mas, tipo, a gente não pode falar da Marvel, né? Porque a Marvel é tudo, né? A DC,
é
porque a gente...
É tipo o universo cinematográfico de The Boys.
É, a gente vai...
Vai virar isso?
É, a gente vai se referir como isso, né? Como esse mundo, assim, como essa sociedade. Porque eu acho que é mais fácil de entender, assim, né?
Ah, sim. Pra mim é, pelo menos, por não ter assistido a série, é tipo... O MCU de The Boys, sabe?
É, nesse estilo, assim. Então, eu acho que isso é uma das coisas legais que, ao mesmo tempo que, pô, tu tem o episódio 1, pra mim o episódio 1 é o melhor deles dos três até agora. Ele é muito bom, assim, é um começo de série, cara, pra dar na tua cara, já falar, ó, isso aqui, se tu não lembrava como era The Boys, se tu não assistiu The Boys, se tava com saudade, voltamos, tá ligado? É peru pra fora, é poder bizarro, é gente explodindo, é sangue pra cacete. Cara, é isso, tá ligado? É isso que é The Boys, é isso que a gente vê. Pra quem tá assistindo o vídeo aí, quer dar um pulo, porque deu um raio bem forte aqui agora. É, essa... Só pra deixar claro aí, quem tá assistindo o vídeo no YouTube ou no Spotify. E, cara, por que é legal o balanço? Porque ao mesmo tempo que tu tem tudo isso de loucura, tá ligado? Tu tem o cara ali com a grilinha, tá ligado? Com a Emma. Tipo, o cara falando pra ela ficar mais pequenininha, pra ficar pendurado no pau dele. E aí tu pensa, caralho, mano, que bagulho besterol, tá ligado? Ah, é só besterol, não sei o quê. O cara explodindo no final, ele vai pra cima, explode, porra, sangue pra caralho. Ah, meu Deus do céu, que loucura. Tu tem isso, só que em contraponto, tu tem a guria que tem um problema de bulimia, anorexia. E aí isso tá relacionado aos poderes dela, tá ligado? Tu tem a guria que... tem poderes de sangue que fica se cortando, tu fica essa coisa de suicídio, que matou os pais, então tu tem puta trauma ali. Tu tem o cara que, tipo, vive a sombra dos poderes do pai, e aí, tipo, tem esse poder de mente. Pô, tu tem a guria que lembra bastante a vampira, assim, do X-Men, de certa forma, né, que não pode tocar nas pessoas, e aí toda essa questão de poderes e tal, o Golden Boy, que é super o garoto super perfeito, mas tem um segredo ali que ele sabe, tá ligado? Então, tipo, a junção da loucura. E eu acho que, por enquanto, nessa temporada, o mais interessante pra mim tá sendo tu juntar poderes com problemas reais e tu explorar eles juntos, tá ligado? Como eu disse, tipo, a guria que precisa vomitar pra ficar pequena tem um problema de um distúrbio alimentar, tá ligado? A guria que tem poderes de sangue precisa ter sangue, tipo, a disponível fica se cortando, tá ligado? Então, tipo, eu achei isso genial, assim.
É muito brincar com uma coisa séria, né? Cara, é muito sério. Tipo, é muito sério o que acontece. E eu acho que não só isso, até o irmão do... O Senna, eu acho, né? Que tá preso lá. Tipo, a questão que eles falam que ele é esquizofrênico e tal. Mentiram e, tipo, ai, prenderam ele, não sei o quê. E tá muito ligado com o poder dele e tal. É muito louco isso, porque tu fica muito em choque quando tu começa a entender realmente. Porque eu acho que isso tu vai entender lá pelo segundo, terceiro episódio, que muitos dos poderes são ligados com problemas reais.
É, até um personagem que eu esqueci, na real, que eu tava pensando, tinha três personagens que se encaixavam bem nisso. O terceiro é a mina cara que consegue trocar o poder dela, trocar de gênero, basicamente, né? Porra, isso é muito real, porque, tipo, é muito atual esse problema de das pessoas não respeitarem gênero, de... Tipo, homofobia no geral, tá ligado? Então, tipo, o fato do... De, claro, ela tem super... A gente vê ela lutando... Elo? Eu não sei. Até ela, barra, ele não falou os pronomes. Então, a gente não sabe se é... Na verdade, ela falou they, eu acho, né? Alguém se refere a ele como they, que seria Elo. Então, seria neutro. Até porque não faz sentido não ser, né? Mas, enfim. Só pra, né, ficar claro isso. Falar eles, talvez. Eles, ok. Eles... Porque Dan em inglês é literalmente eles, tá ligado? Só que daí, por português, tu não tem... Seria elos, enfim. A gente cai no mesmo coisa do elo e eles, né? Tipo, foda-se. Enfim, É, tô divagando aqui sobre a questão, porque, sabe, é interessante como é colocado na série isso. Justamente porque isso é um não é um problema, mas é uma questão atual no mundo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro, de preconceito. E, porra, o poder deles, dele, vai ser foda, é trocar de gênero. Claro, tem super resistência, tem um monte de coisa ali. Isso é um problema, tá ligado? Era pra ser uma coisa tão simples. Era pra ser tipo, porra, legal. Tu consegue fazer várias situações, resolver várias situações com isso. Mas é um puta problema porque o pai dele não aceita. Porque os professores, tipo, né, ele não... Até uma mina que fala, eu acho. Não sei se é uma mina ou um cara que fala que... Ah, como é que tu acha que esse poder bate no público do Kentucky, sabe? Do interior do Kentucky. Então, tipo, tu tem toda essa questão da imagem e aí entra o marketing. Porra, eu achei isso muito foda, assim. Essa dinâmica de tu problematizar e tu colocar como poder de uma pessoa, de um super-herói ali, essa coisa de mudar de gênero, tá ligado? Acho que foi uma abordagem muito genial.
É o Jordan, o nome. Delo. É muito, mas é muito incrível, assim, porque ele até fala no vídeo que ele tá servindo ali pra como cota, tipo isso, né? Tipo, ai, como a gente é inclusivo, como a gente é legal. Quando claramente não é isso. Tipo, ele sofre de discriminação. Tipo, tá rolando muita coisa. E ele sabe que não tem. Cara, vai ser muito difícil esse elo.
É muito difícil, porque o português é muito difícil.
Porque eu gosto muito mais dela do que ele, entendeu?
Cara, é a mesma pessoa?
Exatamente, é a mesma pessoa. Mas quando é ela, é muito mais legal que quando é ele. Mas, difícil, desculpa, gente. Nossa, péssimo. Mas eu gosto muito quando ela... tipo, fala realmente que não tem como ela virar alguém, tipo, virar um dos sete, eu acho, né, que eles falam, tipo, subir pra torre e tal, porque é isso, não vai ser aceito, e ela não é aceita dentro de casa, entendeu? É muito bizarro o episódio 3, que tá ali fudendo, e aí, tipo, bate na porta, são os pais, e ela precisa voltar ao normal, com várias aspas pro pai, que é a versão masculina dele, e aí os pais não aceitam e, tipo, ignoram, simplesmente ignoram que existe ela também, e aí e ficam pistola quando ela transiciona dele pra ela. É muito doido isso, porque isso é muito real, tipo, é muito, acontece muito na sociedade, acontece muito nas famílias, tipo, de não acreditar, de ser extremamente transfóbico. Cara, é muito incrível isso, muito incrível, porque realmente, essa questão de transacionar entre dois gêneros, a questão da bulimia, a questão de se cortar, de se mutilar, é muito foda, é muito foda. Eu não sei se a série tem aviso de gatilho, talvez deveria ter, porque, né, apesar de ser meio escrachado, é sempre bom, mas é muito, muito incrível, porque quando tu começa a entender essas críticas, tu fica, tipo, cara, isso aqui não é uma série de herói, ou filho da puta?
Ah, e tu vê que, tipo, um monte de gente tem poder merda, tá ligado? Sim. Tipo, as pessoas têm um poderzinho que vai fazer elas ficar famosas, tipo, uma subcelebridade, vamos dizer assim, tá ligado? Só que são poderes merdas, que tem super, umas regras muito específicas, assim, pra acontecer. O próprio poder da Emma, tá ligado? Porra, ela pode ficar pequena, é maneiro. Só que daí ela tem que ficar vomitando. Daí depois ela come e cresce, tipo, volta pro tamanho normal, nem pode crescer mais.
E ela falou, tipo, como que ela vai lutar com alguém sendo desse tamanho, sabe? Tipo, ela mesma fala que por isso que ela seguiu pra área do cinema, porque não tinha como ela lutar com alguém, porque vão pisar nela e...
Aí entra o fantástico, né? Porque, tipo, por exemplo, tu pega o Homem-Formiga. Quando o Homem-Formiga diminui, ele mantém a força de grande, né? Uhum. Então, se alguém pisar nele, tu não vai conseguir... Ele vai ter força pra segurar, basicamente. Não vai ser esmagado. A gente não sabe como funciona o poder dela, se ela tem isso. Eu acho que não. Até porque quando ela entra pra resgatar o Sam lá, e ela tá na... Puta, essa cena é muito maneira, né? Que ela tá na, tipo, na negócio de comida, ali, o prato de comida, ela olha pra baixo e vê, puta, é alto pra cacete isso aqui onde eu tô. Se ela tivesse essa resistência, ela teria pulado, provavelmente, né? Acho que eles fizeram questão de mostrar isso pra gente, pra mostrar, porra, ela
é frágil pra cacete?
Ela é como se fosse uma pessoa pulando de um prédio, vamos dizer assim. Né? Eu acho que as coisas ficam compatíveis, assim, do tamanho dela. Então isso é bem interessante. O meu medo... E aí é uma coisa que eu critico The Boys, e eu espero que essa série mude um pouco, e até agora tá bem passado, assim, é questão de poderes, tá ligado? No fim, no fim, no fim, por mais maneiro que seja o poder de alguém, no The Boys, no fim, vira soco. Vira super soco, tá ligado? Todo mundo fica dando super soco e era isso. Porque os heróis mais fodas, eles têm um padrão que é super resistência. Todo mundo tem super resistência e super força, basicamente, tá ligado? Então eles conseguem segurar, de certa forma, um soco, uma briga, uma porrada maior. O próprio... Como é que fala próprio em neutro? Não tem como falar próprio em neutro. Porque, enfim, o próprio. É, Jordan, ele... Porra, isso é muito difícil. Nossa, isso é muito difícil ficar se politizando. Talvez fique até chato para as pessoas ouvindo e não entender nada que a gente tá falando. Mas a gente tá tentando, gente. A gente tá tentando. É, enfim, tu vê que ele... Que, porra, de novo. Enfim, que eles aguentam na porrada com o Golden Boy, né? Tipo, porra, o cara tá pegando fogo e tal, mas ele tá parelho a briga. Não pega fogo de volta, não fica com a pele machucada e tal. Então tu vê que tem um nível de resistência, assim. E eu espero que eles continuem usando os poderes. Tipo, pô, o cara usando telecinese, aí mata a mina no bar, a guria usando sangue, joga o sangue, controla o sangue, enfim. Porra, a guria dos poderes da mente, tipo a vampira, né, que consegue fazer as outras pessoas fazer o que ela falar, é um poder muito maneiro. E é muito legal que eles colocaram uma limitação nisso, porque, tipo, é um poder muito roubado. Tipo, porra, tu domina o mundo, tá ligado? Só que eles colocaram a limitação de que tem alguma coisa no cérebro dela que acontece quando ela força as outras pessoas. Se ela fizer muito, ela vai literalmente morrer, né? Ter um AVC, ter alguma coisa e morrer. Então tu tem um limite. Isso é legal de trabalhar dentro das regras, né? Tipo, porra, eu posso fazer tal coisa, só que eu não posso fazer muita coisa. A guria do sangue é um ótimo exemplo. Pô, ela pode se cortar a mão ali, pegar um pouco de sangue e usar como arma. Só que se ela usar muito, ela vai morrer. Ou no caso, vai desmaiar antes, né? Então, tipo, tu ter os poderes e as limitações é muito legal. São regras muito boas. E eu só espero que realmente não seja resolvido um soco.
Mas em The Boys a gente tem limitações nos poderes dos heróis?
Do 7 não, né? Porque daí eles são tipo a Liga da Justiça, mas são os pica dos pica.
É, mas foda-se, Liga da Justiça não é o homem... Homem-Aranha. O homem... Super-Homem que tem, não pode ir lá com...
Não, criptomoeda. Também, tem limitações é diferente de ter fraquezas, né?
Tá, entendi. Eu acho interessante esse rolê de limitar, entendeu? Até porque é um pessoal que tá na faculdade, né? Pessoal novo e tal. Então, cara, ia ser muito escrachado se não fosse limitado. Porque, porra, os poderes da guria, tipo, da luvinha ali da mente é muito foda. A gente vê ela num episódio. No começo do episódio, tipo, mandando um cara se socar lá e não sei o quê. No fim do episódio, ele ainda tá fazendo a coisa que ela mandou. Porque, pelo jeito, tipo, não sai. A pessoa não é depois de um tempo saiu. Não, isso é foda. A gente não tem esse controle de saber até onde vai o poder dela. Porque ela falou que, tipo, a primeira aparição do poder dela pediu pro irmão desaparecer na floresta. E ele nunca mais voltou. Tipo, eles não acharam ele. Então, tipo, a gente não sabe até onde vai o poder dela, tipo, em questão temporal. Mas na questão dela, é muito foda, porque a gente viu ela passando mal. Muito doido isso. E tu nem sabe por quê. O guri... Tu não sabe, mas não tem a precisão de quanto que ela usou o poder pra ficar nesse nível, sabe? Tipo, a gente não tem isso. Mas aconteceu?
Certo, entende, tu não sabe as especificidades das quantidades, vamos dizer, né? Mas tu sabe como acontece, porque acontece mais ou menos que, tipo, ela pode fazer isso com uma pessoa de cada vez, mais ou menos. Tanto que ela tenta fazer com os dois guardas. E esse, o legal desse poder é que ele permite escrotidão, tá ligado? E como a gente tá falando de uma série que gosta de brincar com a escatologia, com a maluquice... Porra, ela falando pro policial, eu acho que uma lanterna, ela chupar a lanterna pra enfiar no cu, tipo, o cara pegar o taco de beisebol e ficar batendo um saco. Tu pegar esses absurdos que o poder permite, o ambiente permite por ser uma série que brinca com isso. E aí tu tem um personagem que é super sarcástico, super nessa vibe, tá? Ele combina demais. Tipo, combina muito, assim, com tudo, assim, sabe? O subgênero desse personagem é muito bem construído. É muito legal esse personagem.
Acho ela meio carinha de sonsa, assim. Acho que ela ainda precisa melhorar. Porra. O boy dela tinha recém-morrido. Ela tava dando pro melhor amigo dele.
Ah, mas isso é a foda do luto, né?
É, tá bom. Falei que isso ia acontecer, hein? Te falei... falei, isso não. Eu achava que ia ser, até, ia ser mais adiante, assim, não ia ser pós-morte do guri. Mas foi pós-morte. Eu falei, isso ia acontecer. Eu achei muito foda. Tipo, acho o primeiro episódio a festa, sabe? O rolê do passarinho e tal, que, tipo, esbarrou no guri. O passarinho corta a veia do pescoço da mulher, ela tá morrendo. Aí vem a guria. Cara, a gente é muito ruim com o nome, desculpa por tudo. A gente vai melhorar. Vai melhorar, prometo. Corta o pescoço e ela salva ali, porque não, ela não só tira sangue, ela coloca sangue também, pelo jeito. Isso é muito bom.
Ela controla o sangue, né? Ela faz o que ela quiser com o sangue.
Ia se fuder, né? Porque ela ia ser expulsa da faculdade. É muito doido, tipo, a volta que isso dá. Ela ia ser muito expulsa, e aí ela precisa, tipo, lutar contra isso. E lutar contra isso foi basicamente lutar com o garoto dourado ali, né? O garoto dourado, eu acho, né?
É, o Golden Boy.
Tipo, patético, né? Nossa, muito patético. Nossa, chatíssimo. Achei ele muito chato.
É, porque ele morreu um pouco. Ele representa o que deveria ser a perfeição, né? Tipo, o exemplo que a avó quer deixar, tipo, ah, vocês têm que ser assim. Perfeito, não fazer erro, não usar droga, não fazer merda. E o cara fazer tudo isso, tá ligado? Como todo, tipo, esse personagem estereótipo, assim, normalmente faz, né? Tipo, mas eu achei muito bom o jeito que foi resolvido, assim. Tipo, pô, o cara vindo igual um psicopata pra trás dela. Tipo, ah, agora fodeu, tá ligado? Não tem volta. Que eu fui, matei o cara, eu preciso resolver isso aqui, não tem como voltar atrás. E agora é consequência, tá ligado? Tanto que ele prefere se explodir do que, enfim, fazer qualquer outra coisa, né?
Sim, é muito. Mas ele nem morre por causa dela, né?
Não, ela tava fugindo dele, né?
É, ela, tipo, e ela recebeu o mérito de tudo. É muito foda essa reação. E eu entendo ela. Cara, ela matou os pais, ela tá numa. Ficou no abrigo a vida inteira, não tem referência nenhuma, ela precisa se encaixar, ela mentir que foi ela e tal. É patético, mas é uma atitude que tu entende.
É porque não é só ela mentir, não é ela que inventou isso, tá ligado? É, literalmente foi passado um briefing pra ela fazer aquilo. Então, tipo, é tudo, tá ligado? Esse mundo é corrupto pra caralho, isso acontece direto, é um bagulho absurdo. Então eles querem encobrir o que aconteceu e dizer que, né, na verdade não tem nada de errado aqui, gente. A gente tá certo, a gente foi um herói novo, o cara saiu do controle e tal. Então, tipo, faz todo sentido ela fazer isso, porque os caras mandaram ela fazer e ela é nova no negócio e tal.
Sim. Ela é nova, ela quer virar um dos sete, ela quer resgatar a irmã, ela precisa, né? É uma questão de sobrevivência, assim. E é muito doido o quanto eles acobertam isso, sabe? Tipo, a gente já entendeu praticamente o plot da série, que é essa floresta, que no caso é o hospital pros heróis. Eu não sei qual é o critério pra levar essas pessoas pra lá. Não sei se
isso.
É, eu acho que tem que ser meio lelezinho, assim, pra ir pra lá. A gente já entendeu qual é esse plot. E é muito doido, porque tem muita gente que sabe e tá passando pano, entendeu?
Tá passando pano não, né? Tá querendo não morrer?
É. Ou passando pano também, né?
O pai do Andrew, né? Quando ele
também é quase André, né? Só falta um acento.
É, mas é que o jeito de falar muda, né? A gente tem que respeitar o nome próprio. Quando ele fala pra ele, tipo, ah, deixa quieto essa porra, não fala mais nada, ele não tá falando porque ele tá passando pano. Ele tá falando que, cara, eu sei dessa porra, e se tu continuar investigando, eles vão te matar, tá ligado? Não importa quem tu é filho, não importa quem tu é, eles vão te matar, então tu deixa quieto essa porra.
Claramente não deixou, claramente as merda pra cacete enquanto isso, mas, né, é doido assim. Puta, eu achei muito legal a interação da Emma e do Sam. Muito fofinho, cara, muito fofinho. Tu não esperava nada e tu entregou. Ali entregou muita coisa. E eu tô querendo ver mais dessa parte da floresta, tá? Eles têm que aprofundar mais, porque é o plot da série. E também porque tem o Marcos tem o cara brasileiro, entendeu? Vocês não viram? Ele é um médico na série.
É porque a gente tem uma coisa que não foi respondida, que é o Golden Boy tem algumas visões. E ele tinha sonhos de alguém aparecendo literalmente numa floresta de bambu ali, uma coisa. Sim. Falando com ele. E, pô, era o irmão dele, não parecia diferente do irmão dele. Parecia uma criança, parecia uma coisa mais nova, né? E aí o irmão dele, não, até onde a gente sabe, não tem poder psíquico. Ele tem poder de força ali e tal. Sim. Então, tipo, alguém com poderes psíquicos estava tentando passar essa mensagem pra frente, né? Então, tipo, provavelmente seja um personagem que a gente vai conhecer ainda.
Eu não sei, ficou muito confuso, né? Porque ele tava tendo umas visão e não sei o que. O irmão claramente não tá numa floresta, tipo um quarto ali, e é controlado e tal. Então, vai ser interessante, tá? Porque em 3 episódios a gente... Eu não sei quantos episódios são no fim, deve ser uns 10. Imagino que sejam uns 10. E aí, essa construção não é lenta, mas eles estão te entregando, entendeu? Algumas
são
coisas.
8 episódios. O último episódio estreia dia 3 de novembro.
Ah, rapidinho, achei que era até mais. Eles constroem muito bem. Estão construindo, pelo menos eu tô achando ainda, tipo, muito bem esse mistério. Porque, tipo assim, é um personagem que tu gosta. Provavelmente a questão toda vai ser pra salvar o Sam. Pela questão ali fraternal, basicamente. Então, eu achei muito... Tô curiosa pra ver como que ele vai sair dali. Porque, cara, ele tem a chave. Ele falou que sabe as senhas. Por que eles vão saindo dali? Tipo, porque
ele,
não tem...
Porque ele também acha que é louco, né? Então, tipo, ele acha que tá ali é bom
porque
pra
é uma
ele.
Construção deles, né? E eu vou ficar com muita dó quando eles descobrirem que o irmão se matou. Nossa senhora. Vai ser muito triste, porque a Emma não fala pra ele.
Ah, vai ser uma cena de descontrole, ele vai matar alguém, tá ligado?
Vai ser muito foda isso. Tô ansiosa.
E falando de matar alguém, a cena da Emma foi muito legal. Porra, ela entrando dentro do cérebro do cara e o cara começando a ficar maluco, tipo, porra, caralho, o que tá acontecendo? E ela, nossa, cara, isso é muito The Boys, tá ligado? Isso é muito foda, isso é muito legal. E eu tô curioso pra saber o que vai acontecer agora, né? Porque, pô, chegou 3 guardas ali e ela tá pequenininha dentro do ouvido do cara, ela vai fazer o quê?
Ah, ela consegue sair, né?
Porra, é que tá... não sei,
mas ela sai, né?
Mas sai da onde?
Do ouvido dele?
Não, sai, eu digo, mas tipo, ela vai fazer o quê?
Fica pequenininha correndo pra ir embora?
Tem que lembrar que ela é pequena, ela é super lenta, né? Pra ela atravessar um quarto de 5x5, ela demora, porra, é uma maratona?
3 dias e meio. O Sam vai salvar ela, o Sam vai... Porque ele tá vivo, né? Tá ali? Ele tá desmaiado, né? Não, ele não tá desmaiado, ele tá acordadinho. Então ele vai pegar ela na mãozinha aqui, ó, vai largar ela no lugar e aí você vai voltar e vai falar, não fiz nada. Tô aqui de boa, vocês estão doidos.
Os guardas que chegaram ficar vendo isso acontecer.
Não sei, o Stan vai lutar, né? Vai botar um cropped, vai reagir. Ele gostou dela. Ele sentiu confiança nela. Vai ser uma boa dupla, entendeu? Vai vir aí essa boa dupla.
Vai dar merda. A verdade é essa. Vai gente morrer de maneiras escrotas. Esse é... Mas é um bom final de, tipo... Desse início, né? Tipo, o primeiro episódio é muito foda e aí tu tem o terceiro episódio que acaba nesse gancho, né? Tipo, claramente um gancho. Então eu acho que ficou muito bem planejado essa coisa de vamos fazer 3 episódios na primeira semana e vamos fazer um arquinho dentro deles, tá ligado? Um começo foda e um gancho pro quarto episódio. Isso é muito bem planejado, assim. É uma coisa bem importante pra séries, né?
Cara, é o mínimo que a gente espera de uma produção, né?
É o mínimo,
a gente tá elogiando,
acontece, né?
A gente tá elogiando o mínimo, é o mínimo que a gente espera de uma produção. É um gancho bom, é tipo, os primeiros episódios bons, ou seja, episódio semanal, ou esse lançamento, que o Prime tem muito disso, de lançar os primeiros episódios, os 3 primeiros, depois semanal. Tipo, ter um gancho pra segurar a audiência. É o mínimo que eu espero de uma plataforma e de uma série nessa magnitude, porque eu ia ficar muito pistola se a gente viesse pra cá pra falar que não teve gancho, entendeu? Não teve esse gostinho de quero mais e a gente, tipo assim, quando que estreia o próximo episódio?
Não, eu concordo contigo, no mundo ideal, né? Mas, porra, quantas vezes a gente já viu, tipo, os caras fazer um produto final e se importar com o produto final e não, tipo, com as divisões de episódios semanais, por exemplo?
Eu senti uma indireta, hein? Eu peguei essa indireta pra essa série de herói, entendeu? Eu senti. Senti muito essa indireta aí pra quem pegou as mesas redondas.
É, enfim. Isso vale pra várias coisas, na real. Pra várias obras. Mas acho que é isso. Tem mais algum ponto?
A gente comentou sobre a questão dos problemas atuais ali, tipo... bulimia, mutilação e tal. Mas eu achei muito foda também... Essa questão, tipo, das redes sociais, sabe? As redes sociais ditarem muita coisa, tipo... A mina, pra viralizar, vaza o problema da Emma. Tipo, é muito foda isso. E aí foi o que eu falei, que é a parte legal, porque eles trabalham muito com as redes sociais e o marketing ali. É muito presente. Tipo, é um absurdo a guria não ter o telefone, sabe? Tipo... Cara, como assim tu não tem um celular, sabe? 2022, gente. 2023, galera. Tem um celular, sabe? Eu acho isso muito bom. Porque, tipo, se se torna muito atual pra gente. Não é uma coisa que tu tá vendo e, não, e é um mundo inimaginário, sabe? Cara, é muito mais... Tu consegue ver aquilo acontecendo. E ainda é legal porque é uma vibe meio adolescente. Eu me sinto nessa temáticazinha séries de adolescente.
É, de certa forma, esse é o intuito, na real, né? Uma coisa mais juvenil, assim, vamos dizer. Mais jovem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa abertura aqui de nova temporada de Mesa Redonda. É, vamos tentar fazer às terças-feiras esses podcasts. Então, já na semana que vem, pra quem tá, né, tá vendo perto do lançamento, já vamos falar sobre o episódio 4. É, claro, terça-feira no YouTube, né? No Spotify, provavelmente às quartas vai ficar disponível, beleza? Então já ficou o aviso aí pra quem tá, quem que for acompanhando com a gente aqui a série. Cá, algum recadinho?
Loki, hein? Vai ser as mesas redondas de heróis. Completamente diferentes. Mas é isso, né? O nosso jeitinho. Aí a gente vai abranger os dois tipos de heróis, que é perfeito. Opa.
É isso aí, então. A gente se vê no próximo episódio, no próximo podcast. Uma ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço. Fomos!